Aí, gente, chegando o Papa do Rádio Local, aí, Tumão Toro Filho, se integrando em meio de comunicação e já falando aquilo que ele sabe, aquele que conhece. É o programa Linha Aberta, dando um show de cobertura nas eleições 2016. A partir de hoje, até o dia 2 de outubro, até o encerramento, toda essa equipe apostos para contar, como dizia aí, Tumão Toro, urna aberta, voto no ar. Nós vamos começar e vamos para Bituruna, na festa do vinho. É, vamos na festa da uva. Vamos falar quanto ao prefeito Niguinas Cotel, que foi escolhido na convenção como candidato à reeleição, na vice um guri daqui, que jogava basquete aqui na cidade, o Rebelde. Tá aí a chapa do Niguinas Cotel com o Rebelde, ele vai disputar lá a eleição com o Vilmar Isotô, um candidato a prefeito, na vice o Rimi Giroto. Nós vamos dar espaço para todos os candidatos. Primeiro vamos falar com o atual prefeito Niguinas Cotel, candidato à reeleição nas eleições. Bom dia, prefeito. Como é que foi a convenção, a escolha do seu nome?
Bom dia, Peters. Bom dia aos ouvintes da Rádio União e também da equipe da Verde Vale. É bastante feliz pela escolha do meu nome na convenção do PSDB na última segunda-feira. Fizemos aí uma grande coalizão com mais 9 partidos políticos aqui do município de Bituruna, para tentar ir buscar essa reeleição, e que nesse momento eu acredito bastante importante para o nosso município, depois de ter vivido aí por alguns anos de bastante estabilidade política desde do ano 2010. Então, há um ano e três meses aqui na frente do município de Bituruna, depois da eleição do último 17 de maio de 2015, conseguindo fazer um trabalho aqui que a gente está tentando resgatar aí a criticada da classe política, em especial aqui do município de Bituruna. Então, estamos trabalhando, bastante feliz nesse momento, e eu resolvi aceitar o convite dos companheiros e da militância do nosso partido, dos demais partidos aliados, para estarmos aí concorrendo novamente a uma reeleição aqui no município de Bituruna.
Estou conversando com o atual prefeito Niguinas Cotel, candidato à reeleição. Uma eleição atípica, né, prefeito? Uma eleição, tiro curto, 45 dias, acaba o jogo.
Exatamente, Beto. Nós já tivemos essa experiência o ano passado, eleição suplementar também, foi no prazo de 45 dias. E como a gente também não tinha muita experiência na questão política, era a minha segunda eleição, fui candidato em 2012, candidato a vereador, graças a Deus fui eleito em 2015 nessa eleição suplementar também 45 dias. Mas esse ano aí, mudando as eleições, pela mini reforma eleitoral, 45 dias de campanha, eu digo uma coisa, vai faltar sola de sapato para andar aí atrás da população. No momento de muita dificuldade, de uma crise política instalada no nosso país, onde as pessoas não acreditam mais na classe política, a gente tem que levar uma mensagem de otimismo, mas uma mensagem de esperança, porque se nós queremos um futuro melhor para a nossa cidade, para o nosso país, nós temos que voltar a acreditar na classe política, porque vai ser passar por ela todas essas melhorias para a nossa população. Eu não tenho dúvida que vai ser aí uma campanha difícil de se fazer, né, para todos os municípios, mas nós temos que estar aí bastante alerta para isso, porque isso é uma mensagem da população. E nós, enquanto cidadãos, nós temos também esse sentimento, porque nós queremos ver a nossa cidade, o país, crescendo, prosperando, e nesse momento, infelizmente, nós passamos por uma crise muito grande. Então nós estamos conscientes disso, sabemos que vai ser um período bastante curto, mas nós vamos estar trabalhando em prol aí da nossa população.
Muito obrigado, prefeito Niguinas Cotel, satisfação, prefeito, tê-lo aqui, é a nossa caminhada rumo à eleição dos vereadores. Forte abraço, obrigado, prefeito.
Obrigado, Britos. Um grande abraço a todos.
Tá aí, gente. Nossa caminhada continua na região sul do Paraná. O Ayrton abordou bem o encontro ontem e abordou já a convenção do PMDB em Porto União, né? Eu estava jantando com o meu chefe, Kaique Guccini, aqui no jantar árabe dia desse, e nós conversávamos com um PMDBista fanático. E ele já nos antecipava isso uma semana antes, que o vice do Renato seria Saluizio Salvatti. E a convenção foi 40 votos por Salvatti, 7 por ele que usou em xeque. Mário Patrulha e Ayrton, evidentemente, cresce uma liderança nova no PMD Porto União. Indiscutível, Salvatti hoje é a camisa número 10, é quem é premiado.
Por isso o Salvatti, ele era o patinho feio do PMDB. ele concorreu contra tudo, contra todos, contra uma figura quase que histórica dentro do PMDB, o empresário de Korozenchek. Só que o Salvatti foi mais dinâmico, mais esperto. Em política, você tem que fazer companhia. E o Salvatti, o que ele fez? Espertamente, com competência, ele procurou todos os convencionais e foi lá e pediu o voto. Coisa que o Érico não é do estilo do Érico. Ele não fez isso. Eu falei ontem à tarde, ontem de manhã, antes da convenção, com quatro convencionais que tinham direito a voto. E ali já antecipei a vitória do Salvatti, porque os quatro me disseram. Eu fui procurado pelo Salvatti, me pediu o voto, e eu, ao contrário do Érico, que eu prezo muito, palavras deles, não fui procurado. Todo mundo gosta de um agrado, todo mundo gosta de um carinho. E na hora do voto, o Érico não fez isso, não buscou os votos. E o Salvatti, que era o patinho feio, se transformou hoje num príncipe do PMDB. Buscou com competência, é um vice que pode somar muito, e já... E tem competência para trabalhar também, Brice. O Salvatti, como secretário, é uma pessoa que vai lá, faz e resolve. Então, nesse ponto, o Renato está bem servido. Né? Reúne a experiência do Renato com a vontade de trabalhar do Salvatti. Mas a vitória é pessoal do Salvatti. Não tem gerência.
O Salvatti engoliu os vereadores, né, Ayrton?
No que o Mário falou antes de chegar aqui, Brice, eu avaliaria da seguinte forma. O Salvatti, o atual vice-prefeito de Porto União, se encaixa nesse perfil momentâneo, hoje, de, não de gestor até, mas o novo perfil do político que ainda não está comprometido com oligarquias passadas. A própria idade, a postura física do senhor Salvatti favorece esse modelo. Você vê uma foto dele ao lado do Renato, parecido, né, eles levam uma imagem, um perfil que se assemelha fisicamente. O senhor Érico Korozenchek, no meu entendimento, poderia perder. Era previsível que perdesse. Agora, a diferença é que foi surpreendente. Então, como você entrevistou, pesquisou em Porto União, não fiz isso, eu tinha meus dados que levavam uma diferença até 5 votos previamente. Até ontem, no meio do dia, várias fontes trabalhavam evidentemente com essa postura, vereadores, pessoal da base partidária. Levou, no meu entendimento, o que ele fez o Salvatti? Cercou-se do apoiamento dos caciques do partido. E que, creia ou não creia, os caciques trabalham não abertamente. Eles trabalham nos corredores. Os deputados, queira ou não queira, estavam alinhados com o Salvatti. Tá? O senhor prefeito Renato Astasiaco, eu não vou dizer que fez campanha para o Érico. Não faria. Ele iria colocar a situação dele em risco. Mas ele liberou o pessoal. E disse para mim, tá bom, por baixo do pano, deve ter pedido para um ou outro, por que não? Porque a diferença foi muito grande. Então você imaginar que o Érico não tivesse voto. Então, concorda comigo? Então, e mais, senti que pesaria contra o seu Érico a experiência política administrativa do passado. Seria o diferencial negativo para ele. Ele é uma excelente pessoa, nós conhecemos, convivemos. No trabalho de presidente da Câmara, surpreendentemente um homem equilibrado, firme, de decisões, vontade de trabalhar onde faltaram. Mas foi vencido, na minha opinião, um pouco pela idade, outro pela experiência, porque pesa contra ele algumas acusações. E isso ninguém abertamente confronta. Mas nos bastidores fazem um estrago em cima da imagem do cara. O Brito sabe disso, nós sabemos. E eu acho que é isso que ocorreu, porque tinha gente do PMDB, eu servi, porque correligionários, partidários do PMDB, pedindo voto para o Salvatti, dizendo que o Salvatti ganharia, porque o seu Érico estaria, ia ficar com a ficha suja.
Ayrton, enquanto a gente espera o contato dos dois candidatos de Porto União, tanto Renato Stasiak como Eliseu Miba, que vamos reforçar aqui, tentamos contato com os dois e não conseguimos falar com eles. Então, quem puder dar o recado, puder dar o aviso aqui, 3521-2050 é o nosso telefone, tem linha aberta constantemente para os dois candidatos. Como eu comentei antes, fiquei na... nas redes sociais até 3h30 da manhã, acompanhando a repercussão da abertura da Olimpíada e também a política, obviamente.
Todos nós, né?
Meia-noite começou aquele foguetório, meu Deus, o que, que é isso, o que, que não é? Era o resultado das convenções. É,
claro.
Li muitas coisas.
Psicologicamente é aí que você trabalha.
Exatamente, a vitória ali no barulho, né?
Estimula o cidadão, o partidário para o dia seguinte estar na rua cedo.
Mas eu gostaria que os senhores comentassem o seguinte, li algumas postagens em redes sociais dizendo o seguinte, Porto União teve mais uma demonstração de golpe, de que passaram a perna num candidato em preferência do outro. O que a gente precisa explicar aqui, o senhor acabou de fazer isso, mas é importante reforçar, que o poder do voto, a decisão da sigla é soberana. Nesse sentido, a gente não tem como contestar, não tem como opinar diferentemente. Então, para esses raivosos, para esses donos da verdade de Facebook e Twitter, acho que o resultado é mais do que obrigatório entender que ele é muito claro e o recado das urnas partidárias foi dado, né, senhor?
Então, foi muito amplo, né, Britão? Fosse uma diferença apertada de 5, 6 votos, como se esperava durante a semana, você entenderia. Mas esperasse, então, no mínimo, você vai achar que o senhor Érico, com a experiência administrativa, com a liderança que possui, não tem votos, porque pegou só 7. É que as coisas funcionaram a favor do Aloysio Salvatti. Funcionaram a favor dele, a partir do posicionamento dele, de Aloysio, que soube explorar essas situações. E a política é assim. Né? Claro.
Só para acrescentar, Porto União tem dois candidatos. Renato Stasiak, candidato a prefeito. Aloysio Salvatti, candidato a vice. Do outro lado, o ex-prefeito Eliseu Mibac, candidato a prefeito. E na sua vice, Percy Storck. Se falava muito em candidatura a prefeito do Percy. Ele compôs a sua chapa com o Eliseu e saiu na vice do Eliseu Mibac. Dois candidatos lá, dois candidatos cá, Mário Patrulho.
Pois é, eu vou começar falando em Porto União. Nós estamos falando agora bastante em Renato Stasiak e nós não falamos no Eliseu Mibac, que também agora vem. Eu conversei com o Eliseu muito. E ele vem, segundo ele, preparado para ganhar uma eleição. E a estrutura do partido é outro. Segundo ele, o vice dele também soma muito. Está numa coligação, o PT coligou junto também com o Eliseu. Tem uma dominata de vereadores muito forte. O próprio vice dele é um empresário também. O que, que podemos esperar, Ayrton Montoro, desse embate novamente criador e criatura? É uma eleição difícil. Não tem eleição ganha. E essa, mais uma vez, com o Eliseu motivado e disposto, dessa vez, a ir buscar seu intento, Ayrton.
Então, me parece, acho que é a terceira vez que eles vão se engalfinhar. Né? Bom, eu... Tenho a impressão, Caí, Mike, o Eduardo, o pessoal, o Britão, de que essa eleição difere daquela de 4 anos atrás no tocante aos candidatos, embora sejam os mesmos. Pode parecer contraditório, mas eu explico como. Embora o Eliseu tenha participado do último pleito, tomou uma surra na última eleição, como tomou na outra, naquela anterior. Esse quadro, no meu entendimento, eu posso estar contra todos vocês e o mundo, mas no meu entendimento, esse quadro hoje é mais favorável a um melhor desempenho do Eliseu. Não estou dizendo para que ganhe a eleição, nem ele nem Renato, é as urnas que vão dizer. É a campanha que vai mostrar. Eu estou dizendo que hoje, no meu entendimento, o quadro é mais favorável a um bom desempenho do Eliseu de fazer uma bela campanha do que 4 anos atrás.
Pelo que o senhor está dizendo, para ficar bem claro, então a possibilidade de um equilíbrio maior é muito real.
Muito, essa é, para mim, eu entendo assim, vi o desenrolar até chegar à convenção, eu vi como foram, e a própria postura do Eliseu Mibac. O Eliseu é visto como o reizinho, ou era visto, não é verdade, Buritão? Todos nós sabemos, conosco não. Conosco, com o Mário, comigo, talvez com vocês, a mesma postura do Eliseu, sempre, ele tem um estilo próprio, que num primeiro momento você fica com o pé atrás com ele. É difícil de negociar com o Eliseu, não é fácil, mas tem uma vantagem. Você sai da conversa com o Eliseu sabendo o que vai acontecer.
É transparente.
Não é isso? É? Então, eu acho que ele amadureceu nos últimos 4 anos, os desencontros que teve judicialmente para vencer dificuldades e chegar à condição com ficha limpa. Fizeram com que ele passasse por uma caminhada árdua e que só não amadurece se não quiser amadurecer. Mas para mim amadureceu, soube costurar pacientemente uma aliança enquanto os adversários se degladiavam. PMDB, o grande PMDB, não está tão grande na sua composição para a Câmara de Vereadores esse ano. Vai ter dificuldades. Vai fazer vereadores? Vai. Pelo menos dois faz. Tá? Mas é um partido que já teve quatro na Câmara de Porto União. Certo? Já teve mais votado. O Eliseu trabalhou bem, esvaziou boa parte do PP do Luiz Alberto Pascoalim, trouxe um candidato que você pode ser, que pode ser avaliado para mim como uma novidade. Percy, o que você vai dizer do Percy? Ah, não tem voto. É o que você pode dizer dele. Nunca concorreu ainda, eleição, você não sabe se tem voto. Ah? Mas tem um perfil próximo daquilo que a modernidade política está exigindo.
É organizado.
Concorda comigo? Ah. Então o Eliseu teve paciência para costurar esse quadro, que no meu entendimento lhe dão condições de um ótimo desempenho nessa campanha, que não vai dar aquela moleza ao grande conglomerado que se alia junto com o PMDB.
Brites, é importante a gente salientar aqui, antes que algum corneteiro já comece a fazer suas difamações, isso tudo que a gente está fazendo aqui não é informação, é opinião. É uma análise que vocês, experientes em política nesse tempo
todo... A Constituição todos, nos permite.
Exatamente.
Nós não estamos...
Alguém já vai dizer, tem resultado de pesquisa, de pesquisa, de bastidores... Não, é opinião. A gente está fazendo uma análise política do quadro atual, como o senhor Ayrton bem comentou, definido na noite de ontem. Então, até para a nossa análise, é novidade muitas coisas. Não estamos aqui querendo dizer quem está na frente, não. É uma análise do momento que se definiu na noite de ontem e como fizemos com os candidatos, Mário, pegamos todos de calça curta, de surpresa, para falar hoje. A gente está aqui debatendo e fazendo esse programa especial que o Britão está comandando e a gente vai tocar o barco continuando assim até o final da eleição. Dentro do que a legislação nos permite, claro. Né, Brits? É importante que a gente tenha esse amparo legal para não prejudicar um, favorecer o outro, mas é sempre importante dizer, aliás, isso tudo é uma opinião.
Eduardo, nós estamos, a partir de agora, sujeitos, já estamos há algum tempo sujeitos à legislação eleitoral e é velada a crítica, o comentário a respeito do político, elogioso ou com crítica. Ele terá o direito, se achar que nós aqui, em determinado momento, estamos atentando contra a integridade moral dele, ele poderá. Mas não é o nosso caso, evidentemente. Nós estamos comentando uma caminhada, uma situação, mesmo porque...
Vou colocar mais uma.
Tanto o Renato... Aí. Só para terminar. Ah. Tanto o Renato quanto Eliseu, para nós são homens em condições, como já provaram, já, de administrar Porto União. São bem sucedidos financeiramente, pessoalmente e politicamente.
PMDB elegeu o Anísio de Souza como prefeito. Discutivo. Sem o apoio do Eliseu, sem o apoio do PMDB, o Anísio não seria prefeito. E o PT está apoiando o Eliseu agora, cara. Como é que fica o Anísio, será?
Isso faz parte do jogo político, dos interesses políticos, né? Isso realmente, para você vencer uma eleição, você tem que, às vezes, entre aspas, engolir sapos, como se diz na política. Isso faz parte do jogo, isso não é novidade para nenhum, cada um vai buscar seus espaços. E tanto o PT, Brites, de Porto União, como o PT de Nuna Vitórias, eles estão órfãos também. Tem que lembrar isso, não é só o PT de Porto União. O PT de Nuna Vitória também vai ter essa dificuldade. Não sei como é que vai sair. Mas antes de voltar para Nuna Vitória, você falou do Eliseu, que voltou mais experiente, mais maduro, né, com uma coligação mais forte, uma nominata de vereadores mais forte. E o Renato? O Renato, ex-prefeito, contabilista de sucesso. Qual é o perfil que você vê hoje do Renato para essa disputa, que eu concordo com você, Ayrton? Duríssima. Não tem vencedor, não tem vencido. Voto se conquista nos 45 dias. O Renato também está preparado para essa batalha que eu vejo duríssima também,
Ayrton? Sim, o senhor Renato Stasiak sempre esteve preparado. O que o senhor não pode dizer dele é que não esteja preparado para a batalha política. Tanto é que você citou a criatura e o criador. Ora, criado pelo Eliseu ele ganhou a disputa do Eliseu. Então, certamente está preparado. Colocado na prefeitura pelo voto popular, ouve-se bem. Teve um belo desempenho, como havia tido um ótimo desempenho o senhor Eliseu. Então, é isso que está tornando o pleito em Porto União algo atraente nesta oportunidade. Muito atraente. Pela postura dos vices. Olha esse perfil dos vices, não se distanciou dos titulares. Não há aquela disparidade entre o titular da candidatura majoritária e o vice. Há uma certa afinidade que já se provou, no caso de Renato Stagiaco, já se provou na prática na administração de Porto União. O Aloysio chegou a assumir o governo. Então o senhor Érico Rosenchek foi vice, como havia sido com o Érico. Quando vice do Renato, o Renato tem esse perfil, libera a prefeitura em determinados períodos, especialmente na época do imposto de renda, para que o vice trabalhe.
Ayrton, você me permite aqui fazer uma interrupção rápida,
claro,
só aproveitando, porque afinal de contas nós também estamos no espírito olímpico. Uhum. Saiu a primeira medalha de ouro, então, nas Olimpíadas do Rio 2016.
Nossa!
Não, foi conquistada pelos Estados Unidos. No tiro esportivo, carabina de ar de 10 metros, Virginia Thrasher.
Zero.
Acabou de ganhar a primeira medalha de ouro, indo para os Estados Unidos. E a China já tem duas medalhas, uma de prata e uma de bronze, zero, também conquistadas na carabina, com o Li Du e a Si Ling Yi. Então tá aí, três medalhas já saíram nesse ano 2016, na Rio 2016.
Três medalhas disputadas, três com duas zebras.
Isso aí.
Estados Unidos e China, não por acaso os dois papas das medalhas na última Olimpíada.
Deu para descontrair, eleição 2016, é aqui no Grupo Vendevale de Comunicação, gente. Nós começamos às 10 horas, trazendo de informação aos candidatos. Estamos no aguardo ainda da prefeita Marisa Ilkio e eu vice-nenta de Ponta Vitória. Estamos no aguardo da Capelete, da Ivone Cogaroto, lá da cidade de Paula Freitas. Estamos atrás do Rumar Isoton e do Rumi Giroto, lá de Bituruma, e atrás do prefeito Renato e atrás do candidato Elisa Mibac. Nós, evidentemente, até às uma hora, nós vamos trazer todas as informações do que nós souber para você. Essa eleição é essa aí, Ayrton. Só de sapato, né? Saliva e internet, né?
Olha, vocês falaram no início dos 45 dias de campanha. Há muito tempo a gente sabe que vai ser 45. Nós aqui. O povo não sabe que é 45 dias, que são só 45 dias. E eu vejo assim... Não dá tempo no Brasil, embora tenha tanta eleição, a cada dois anos nós temos eleições, não dá tempo para se conhecer nada, praticamente nada, da regra eleitoral. Porque, no meu entendimento, elas são tão flexíveis, são mudadas com tanta facilidade a cada eleição, que nem os candidatos e nem os partidos, agora ainda nós vimos as dificuldades para os registros das candidaturas. Então aquilo é feito, desculpe o termo, feito nas coxas. Enquanto o Congresso não assume a responsabilidade de legislar, o que está acontecendo é que o Judiciário está legislando. O Tribunal Superior Eleitoral é o grande legislador, usurpando essa função do Congresso Nacional. A cada ano nós vimos aí instruções com força de lei, surpreendendo, todos está causando confusão. Você vai numa reunião do fórum, numa reunião, você vai num encontro com os juízes eleitorais, previamente antes da eleição, você tem na lembrança o último encontro. Chega lá, não tem nada daquilo. Então é diferente. As leis desse país, eleitorais, eu estou me referindo ao período eleitoral, infelizmente não tem durabilidade. Não tem consistência. E no próprio entendimento que se faz, proporcionando depois as disputas no Supremo, que vão até o final do mandato. Então isso precisa ser revisto, mano. Ou nós fazemos um calendário sério, definitivo. É 45 dias hoje, ou é só pré-eleição? Ou é só enquanto interessa o grupo que está no poder, ou o grupo que está na oposição, ou o grupo que manda no Congresso?
Como precisa ser revisto também, nessa mesma balada, Ayrton, o número de partidos também. 45 partidos, realmente, é tal de fundo partidário, Ayrton, R$1 bilhão. Então, realmente, precisa ser revisto isso aqui. Claro, infelizmente, né, precisa ter uma reforma partidária urgente. Só que os congressistas não vão cortar na própria carne e tirar isso aqui. Mas não podemos conviver com 45 partidos no Brasil.
Sim, mas que não tem expressão, nós estamos vendo aqui.
Com todo respeito.
Então, você estava lá ontem à noite.
Com todo respeito.
Mário, nas convenções que nós vamos, ora, os partidos que aí estão colocados não têm condição de fazer 3, 4 candidatos. Tem partido que entra com um candidato numa coligação? Ora, para repartir o quê? O fundo partidário, não sei se tem direito, é de acordo com o número de deputados federais.
Aí vai vender o horário gratuito eleitoral que tem nas partidos maiores, aí. Essa é a grande realidade.
Mas é isso que eu estou falando.
Então precisa rever isso aqui. Tem que rever. Não podemos conviver com isso aí. Quase 1 bilhão de reais para fundo partidário, aí. O Brasil não suporta mais isso.
Mas eu volto a insistir, Eduardo. O Tribunal Superior Eleitoral é que tem que chamar, aliás, desculpe, o Congresso Nacional é que tem que chamar para si.
Sem dúvida. Faz a lei, né, cara? Mas vai cortar na própria carne,
O Tribunal Superior Eleitoral tem que garantir aquilo que foi votado, aquilo que é a lei, e não o tribunal periodicamente estar ajustando de acordo com as convicções, porque a lei não foi formalizada. Ela foi votada, mas não foi... Qual é o termo que vocês usam quando a lei...
Promulgada.
Não. A lei é votada normalmente, mas ela precisa de algumas adequações, que os deputados ficam de fazer a prioridade e não se fazem. Não. E vem o...
Regulamentação.
Aí o que que faz? Na ausência da regulamentação, o Tribunal Superior Eleitoral faz a legislação que não cabe a ele.
Eu queria fazer um adendo só, que a gente tem discutido muito aqui a boca pequena, e esse é um tema que é muito relevante, país afora tem sido discutido. Eu só digo o seguinte, eu acho que nós temos que começar a pensar numa reflexão, o Eduardo viu isso comigo em Santa Catarina, há 3 anos atrás, um debate uma vez com o presidente da Assembleia lá, o Juarez Ponticelli, sobre a necessidade da descentralização do país, mas de uma maneira onde os municípios e os estados tivessem muito mais autonomia do que agora. Eu, com todo respeito, essa discussão ela é uma discussão muito difícil de ter, principalmente quando a gente tem que aceitar o fato de que o Brasil não é homogêneo, certo? O Brasil não é homogêneo. Então é impressionante, ao mesmo tempo que a gente diz que aqui, por exemplo, hoje em União da Vitória, a gente vai discutir abertamente, debater, você tem 6 emissoras de rádio aptas, cada uma delas a fazer um trabalho individualizado de acompanhamento dos candidatos, cada uma delas com liberdade, mais uma série de outros veículos de comunicação. Você vai lá no norte do país hoje, e por favor, isso não é uma questão nem étnica, nem nada dessa maneira, mas é fato. Você vai chegar em municípios do mesmo tamanho hoje de União da Vitória lá no norte do país, e as emissoras são brutalmente politizadas dentro de um candidato ou outro. Em uma emissora, e a regra que baliza essa discussão é a mesma no país inteiro. Porém, lá no norte, em alguns municípios, a emissora A só fala do candidato dela, a emissora B só fala do candidato dela, o juiz eleitoral não se mete, porque se meter é capaz de levar um tiro, certo? E aí a gente fala o seguinte, e é dentro desse país que a gente precisa conviver com uma regra única. Eu acho que assim, o país realmente já avançou muito, tanto que as maiores democracias do mundo, eu volto a dizer, toda a unanimidade é burra, mas as maiores democracias do mundo já entenderam esse preceito de que em países muito grandes você precisa ter mais autonomia para que cada um delibere e seja responsável por tocar a sua vida como a gente quer. Um exemplo prático, ontem nós iniciamos a Voz do Brasil às 9 horas da noite na Rádio União e na FM Verde Vale, aproveitando o decreto que abre essa possibilidade durante os Jogos Olímpicos, tá? Muitas outras emissoras mantêm aqui na cidade, ontem eu estava ouvindo, todas as emissoras estão tocando às 7 às 8 normalmente, nós estamos tocando às 9 às 10, isso vai até o final das Olimpíadas, e o que quer dizer? Isso é uma liberdade. Ao mesmo tempo que o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, defende que a Voz do Brasil precisa ser exterminada, ela tem que deixar de ser uma obrigação, o norte tem certeza que precisa continuar exatamente como está. Aí a gente fala assim, ou seja, não tem problema, deixa o norte então tocar. Se eles acham que é importante ficar, deixa que toquem. Mas só não me obriguem a fazer o que o norte acha que é ele. Esse mesmo debate, ele permeia esse debate eleitoral. Porque da mesma maneira, o nível do embate, o nível da discussão, até a capacidade muitas vezes dos candidatos, ela é diferente daqui com outros estados. Claro. A maneira de se fazer política é diferente. A gente não comenta tanto aqui que a maneira de se relacionar dos vereadores com os deputados é diferente aqui no Paraná e em Santa Catarina? Completamente diferente?
Claro.
E a gente que vive nessa situação de divisa. Então, eu acho que a gente precisa ter cada vez mais liberdade disso. E as pessoas precisam entender que essa liberdade só vai vir se elas fizerem a pressão necessária dentro das suas lideranças. Isso envolve realmente é onde nós somos representados, o legislativo, né? Tanto na Câmara, na Baixa aqui, quanto na Câmara Alta. É muito importante que a gente promova esse debate e persista em cima desses temas para que os nossos representantes o façam.
Até, posso abrir?
Sim,
pode. Me lembro, Mário Patuni, do Aníbal Cury, falecido, que foi dono da nossa emissora aqui. Em determinado dia, ele, como presidente da Assembleia, trouxe a equipe do Tribunal de Contas. Ele costumava reunir conselheiros do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça para visitas a algumas comarcas. E veio a União da Vitória na residência, no morro, lá, onde morava a dona Terezinha Magdal, amiga do Aníbal. O deputado me pediu que pegasse um gravador e fosse até lá, com a missão de conversar com pelo menos duas pessoas. Os nomes, tá. Um do Tribunal de Contas, aliás, os dois do Tribunal de Contas. Um era presidente, o outro era conselheiro conhecidíssimo, famoso, todo mundo sabe quem é. Bom, cheguei lá, almoço, na hora da conversa, o presidente do Tribunal de Contas, que foi deputado de Guarapuava, fez uma mesura comigo, e elogiou a rádio, o Aníbal e o repórter que ali estava. E pá. O conselheiro do Tribunal de Contas me mediu de cima a embaixo e não queria falar. O que você quer saber? Qual é a pergunta? Assim, aí eu queria saber como as emissoras, de que maneira ele orientaria para que a gente não caísse no erro de faturar erradamente junto às prefeituras e câmaras municipais. Era um início, aquela época, um novo modelo estava se formando em termos de comunicação das prefeituras. E a rádio tinha interesse, evidentemente. Perguntei a ele, eu trabalho na emissora tal, aí ele disse, a do Aníbal? Eu disse, é. Ele disse, você faz, é o seguinte, lá em Guarapuava, pode, dona Marisa, basta. Prefeita de Porto Vitória.
Então vamos dar prioridade aí, me desculpe um pouquinho, companheiro, mas vamos voltar à cidade de Porto Vitória. Vamos fazer um jogo democrático, como é o nosso grupo Velevado de Comunicação, traçou desde as 10 horas da manhã com o nosso diretor, Kiko Agostini. Dá espaço aos candidatos, mesmo espaço que nós damos ao candidato Curto Nelson Júnior, que é candidato a prefeito, Mavício Chico Campo. Vamos dar espaço à atual prefeita Marisa Ilkio, candidata à reeleição, que tem na vice, o Neta conhecidíssimo, particularmente meu, vereador tal, daquela cidade das Cachoeiras. Prefeita Marisa, satisfação estar aqui no Linha Aberta, mais uma vez, sala postula, e como é que foi as convenções partidárias que homologaram seu nome para disputa de mais um mandato? Bom dia, prefeita.
Bom dia, Britão. Bom dia aos ouvintes da Rádio União. É um prazer muito grande falar com vocês. Então, participamos mais uma vez da convenção do nosso partido, da qual estou no PSD, então fomos eleitos, né, pela convenção. Estamos com uma coligação de 5 partidos para fazer a frente, né, para a Vitória seguindo em frente a nossa coligação. Estou, assim, feliz por estar coligado com 5 partidos do município, o PSDB, o PSD, o PDT e o PT e o DEM. Então, somos a coligação, né, seguindo em Porto Vitória, seguindo em frente, tendo como meu vice o seu Léo, mais conhecido como Nenta, como você falou, que tem um trabalho muito bem desenvolvido, muitos mandatos de vereadores contribuíram muito com a gestão do município de Porto Vitória. E estamos aí colocando o nosso nome mais uma vez à disposição, né, e à avaliação da população de Porto Vitória.
Prefeita Marisa, uma eleição atípica, uma eleição rápida esse ano, é uma eleição de mostrar os serviços que foram feitos, né, prefeita?
Ah, com certeza, Britão. Essa é uma eleição de 45 dias, né, então o que vai levar em consideração é o trabalho desenvolvido, né, então... É uma das questões, assim, que nós, enquanto administradores, tivemos um período, assim, das prefeituras não estarem, né, muito bem nas suas arrecadações, mas podemos dizer que conseguimos fazer um mandato bom, tivemos várias obras feitas, inauguradas, que a população já está indo. E agora, nesse período, a gente vai fazer uma prestação de conta em todas as comunidades e bairros para que as pessoas possam conhecer realmente o trabalho que a gente conseguiu desenvolver nesses 3 anos e meio de mandato.
Eu quero agradecer a senhora, a prefeita, mostra o espírito democrático da nossa emissora, e nessa caminhada nós vamos segui-la. Vamos atrás da senhora, vamos atrás do seu adversário, para trazer para a população o passo a passo dessa eleição. Obrigado, prefeita.
Obrigado, Britão. Um abraço a todos e um bom dia.
Tá aí, gente. É o nosso espaço democrático, aquilo que combinamos desde o início às 10 da manhã, de trazer os candidatos, todos eles. Começamos com o Nando Vitória, né? Fomos a Ponte Vitória, já começamos com os dois. O Nando Vitória, começamos com os dois. Cruz Machado, começamos com os dois. Bituruna, já conversamos com o Niguinho Escotel, estamos esperando o Vilmarizão. Então, a dificuldade nossa é muito longe, mas não conseguimos contato nem com o Renato Stasiak e nem com o Eliseu Mibach, né, cara? Parece que é uma dificuldade desse pessoal de nós. Achavam vocês? Alô, Eliseu Mibach, Reizinho, pode falar, você vai falar aqui, rapaz, pode ter certeza disso. E vamos atrás do Renato Stasiak também, tá difícil de encontrar os homens. Será que os homens desligaram o telefone? Mas nós estamos insistindo. Falta ainda conversar com o Valdemar Capelletti, o Cabice e Ivone Gogaroto, da cidade de Paula Freitas. Estamos no caminho certo, Kaique?
Britão, estamos no caminho certo, só para avisar o seguinte, dois assessores, um do Eliseu Mibach e um do Renato Stasiak, avisaram que os dois estão no interior.
Opa!
Então já deixaram um recado para tentar que se encontrem quando pegar o celular e aquela coisa toda. O que é outra coisa impressionante, né? Que a gente fala, né? Eu venho em Curitiba muito e o pessoal discute lá, por exemplo, tecnologia. Né? Não, porque a internet, nós estamos falando aqui, ó, SSI, né? Que sola, sapato e internet. Aí, só que é engraçado, né? Enquanto mais para o interior a gente vai, menos internet você tem. Menos telefone você tem. Então você veja esse momento. Você está lá, dois candidatos no interior de Porto União, que incomunicável, né? Isolados.
Mas essa, Brites, até porque o nosso ouvinte entenda, realmente não houve contato antecipado com nenhum. Eu duvido que se a gente falasse ontem à noite para qualquer um deles, eles não estavam esperando o nosso contato. Então realmente foi de surpresa para todos. Ninguém sabia desse nosso... nesse carnaval que a gente está fazendo aqui, então fica claro mais uma vez, não conseguimos contato justamente por deixar para fazê-lo em cima da hora, comprovando mais uma vez aí a novidade que a gente deixou para fazer hoje cedo para eles.
Aí tu queria que você concluísse o teu pensamento, o teu encontro que você teve com a Nibocuri na casa de Elisabeth. Aliás, comi muito pouco pururuca lá, rapaz do céu. Lá no morro.
Na verdade, o que eu queria deixar claro é... o gancho deixado pelo Kaique Agostinho, nosso diretor, com respeito às diferenças regionais. Ele contou como está lá no Nordeste, que ele viu na região Norte e Nordeste. Nós sepamos por isso aqui. Quando, naquela época, nos anos 90, o presidente do tribunal me disse, quando eu fiz a pergunta como agir, né, ele disse o seguinte, lá em Guarapuava, quando o meu grupo está no poder, eu gasto com o nosso pessoal da nossa rádio. Quando o adversário está no poder, gasta com as áreas que apoiam ele. E ninguém briga. Ele usou esse termo, dá para todo mundo. Bom, isso, no meu entendimento, é o passado que aquela região brasileira precisa superar. Atingir um estágio. Olha, hoje aqui nós não temos na rádio a intenção de faturar politicamente com as prefeituras. Aliás, se você fizer um levantamento contábil aí, você vai ver que... a sobrevivência, a subsistência de nossas emissoras e outras emissoras também no Paraná, nessa base. Hoje vai-se em busca do da sadia prestação de serviço com contrapartida comercial. Então foi-se o tempo em que, pelo menos nessa parte do Brasil, eu acho que nós estamos numa ilha ainda, viu, Kaique? Falta muito para que cheguemos lá onde é o ideal, mas... se serve de consumo, para nós aqui, esse modelo que o Nordeste implementa lá, para nós aqui, nós já superamos. O dinheiro aqui hoje não faz a diferença. Tanto é que todos os candidatos estão falando com a mesma oportunidade na nossa programação hoje. Sem aviso, sem convites, mesmo tempo para cada um.
Aí eu queria uma análise tua, você é um profundo conhecedor da política, militou e vive a política. Esse novo momento que nós estamos vendo tanto em Porto União como União da Vitória, onde o atual prefeito Pedro Iva é do PT, e em Porto União, a Nilce é do PT, e eles não lançam candidatura própria. Isso é o fim do PT, é um recomeço do PT, Ayrton? Tua opinião sobre isso?
Aí é difícil, né, Kaique, né, Eduardo, você dizer, porque tudo depende do avanço
da situação nacional. O PT chegou a ser grande, o maior partido no Brasil, mas passa por um processo de esvaziamento notório. O que sobrou do PT em União da Vitória? Né? Mas ainda há que se esperar, lá em São Paulo tem candidatura própria e por aí vai. Mas aqui, na última, se você pensar bem, o PT não teve candidato. Não foi o PT que lançou candidato. Lançou o Pedro Ivo, que era filiado ao PT. Mas, na verdade, a grande aliança que se formou é que ganhou a eleição. O Pedro Ivo mesmo reconhece isso, na sua humildade, de que não chegaria à prefeitura sem esse arco. É o mesmo caso de Porto União. Lá sempre teve o PT, até mais forte que a União da Vitória em determinados momentos. Mas não passou da figura do Anísio e, no segundo plano, do Marquinho.
Marquinho, um pouco.
Não é que chegaram a, chegou a ter dois vereadores na Câmara, o
Lusa e o Marquinho.
O Paulo Lusa e o Marquinho.
Só corroborando, Sr. Ayrton, o que o Mário perguntou ao Toninho, né, de Cruz Machado, se o PT ia transferir esses votos, né, quem gostava e quem era fiel a ele, ele deixou bem claro: eu mantenho meus princípios e quem foi traído não foi o PT. Eu fui traído pela sigla. Então a pessoa, a figura pública, Pedro Ivo Wilke, o Toninho Tchaikovsky, a Anísio, pode até ter saído intacta de algumas situações nesse sentido. Mas a sigla saiu muito enfraquecida.
E no momento que a sigla não lança candidato a prefeito, a dificuldade dos vereadores do PT, que já existem, serão muito maiores também.
Claro. Então, você pergunta, mas o PT em União da Vitória e Porto União reduzisse a isso, uma chapa à vereança e entrar lá na rabeira num apoio ao outro candidato. É o que eles podem almejar. É? Em União da Vitória, o PT, se eleger um vereador, limpe as mãos, lave as mãos, beije as mãos. Muito difícil. O senhor Pedro Ivo tem um potencial de voto pessoal. É isso que nós temos que fazer no diferencial. O senhor Pedro Ivo, provado em várias eleições, o potencial de voto. Agora, onde até você transfere o voto? O PT, no caso aqui, estava muito mais predisposto a migrar os votos dele para o PMDB. Mas o PMDB está fora da jogada. Para onde vão os votos do PT? Eu acho que o prefeito Pedro Ivo, lá no fundo, não terá outra opção. Vai ter que organizar de maneira quieta, porque ele é o prefeito do município, não é candidato. Vai ter que se organizar com a sua turma, o que sobrou, a brava resistência petista, para ver que caminho vão tomar. E, não, no meu entendimento, não terá outro, senão o de seguir para o lado do grupo, onde está o PSDB. Afinal, o vice hoje é do PSDB com ele. E ele está no governo, o PSDB. E o PSDB está, outra vez, disputando uma eleição majoritária. Então, dentro dessa visão, eu acho que a tendência dos votos, a maioria do PT, é migrar para o lado onde estão os candidatos em confronto com o grupo do Sembacre, na minha opinião.
Vamos uma musiquinha para o enlevo espiritual da nossa alma, mas uma música que toque, uma música que mexa, Jefinho. Não me ponha coisa de morto aí, cara. E já voltamos.
CYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para vir locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483, 3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
cercante. Caiu no pai. Rolou um nocaute. Foi forte demais. Se eu disser bem, você vai. Diz que vai. Você vai. Diz que vai. Eu vou te mostrar. Se disser vem, vou atrás. Vou atrás. Eu vou atrás. Vou atrás. Eu vou me entregar. É. Você chegou.
União, a sua música.
Toca aqui.
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 Primeiro a gente se olhou, assim que tudo começou. Ninguém tomou iniciativas e assim o tempo passou.
Ficamos nos observando, sem coragem de chegar e conversar.
Aí a química rolou e você me chegou. Senti que o amor estava solto no ar. Aí a química rolou e você me chegou. Foi só a gente conversar.
Deixa a química rolar. De pele só acontece com você. Deixa a química rolar. Deixa o amor acontecer. E essa coisa de pele só acontece com você.
Ninguém tomou iniciativas e assim o tempo passou.
Ficamos nos observando, sem coragem de chegar e conversar.
Aí a química rolou e você me chegou. Senti que o amor estava solto no ar.
a química rolou e você me chegou, foi só a gente conversar. Só acontece com você. Deixa a química rolar, deixa o amor acontecer. E essa coisa de pele só acontece com você. Deixa a química rolar, deixa o amor acontecer. E essa coisa de pele só acontece com você.
Inventar desculpinha com ela não rola. E se eu pedalar, ela é dead sola. A minha mina é periculosidade quando bola. Ela leva a sério um relacionamento. Seu ciúme doentio não tem fundamento. Ela surta, ela pira a qualquer momento. Quando eu levo a minha mina pra badalação, na frente dos outros ela me dá um beijão. Pra deixar bem claro, ainda grita: quem manda sou eu,
manda sou eu.
E se uma amiga vem pra me cumprimentar, ela fecha a cara e eu começo a rezar. Grita, briga, se fica louca pra brigar.
Assim não dá,
barraqueira. Só não sabe o que.